Paulo Tadeu, diretor-presidente da Regional Oeste do Cinep Paraná, para a gente falar sobre essa temática neste momento aqui no CBN Cascavel. Paulo, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui na CBN, prazer estar contigo, Marcelo.
Paulo, como a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, mas também outras tecnologias que estão aí à disposição e que têm avançado de forma contínua, estão transformando a forma de ensinar e aprender nas escolas?
Então vamos lá, muito se diz sobre o uso das tecnologias hoje dentro do ensino, né? Tanto do ensino básico, quanto do médio, quanto do fundamental e quanto do universitário. Só que hoje muita gente, quando faz as reportagens ou faz a visão disso, eles percebem que a maioria dos acadêmicos, dos alunos, eles estão usando a inteligência artificial e as demais ferramentas como uma muleta, né? E não como uma ferramenta. E existe uma diferença bem grande, né? Então, vamos primeiro falar sobre um pouco sobre a IA para a gente poder entender o que eu quero dizer. Hoje, muita gente usa a IA como um guru. Então, será que vai chover? Aí escreve lá numa das IAs disponíveis hoje, a gente tem algumas plataformas bem importantes no mercado, e fala, vai chover hoje? E a IA responde, olha, de acordo com a previsão de A, B, C, porque ele vai rastrear pela internet e vai trazer essa informação. Mas isso é simplesmente uma resposta, é como se fosse uma enquete, é uma resposta a perguntas. As perguntas que devem ser direcionadas à IA, elas devem sofrer um prompt, que a gente chama. Ou seja, uma sequência correta de indagações para que a IA responda. A maioria das IAs, elas não respondem de forma 100% adequada. Elas não respondem de forma 100% certa. Por isso que a gente fala que ela é uma ferramenta. Ou seja, ela tem que ser um auxiliar dentro do processo de aprendizagem, né? E se a gente utilizar outras ferramentas educacionais que a gente tem hoje no mercado, ferramentas de quiz, ferramentas de jogos educacionais online, ferramentas de própria apresentação dentro da sala de aula, como uma ferramenta e não como uma muleta, a gente vai tornar o ensino mais atrativo, mais dinâmico e muito mais interessante ao acadêmico. Porque a gente tem que lembrar que a inteligência artificial e a tecnologia, elas não vieram para substituir o professor em sala de aula. O professor ainda continua sendo o estandarte do conhecimento. Só que alguns professores estão também se pendurando dentro da IA. Então eles acabam fragilizando o próprio profissional. Então a gente tem que entender que a gente tem que casar essas informações, a gente tem que casar a tecnologia, né? Então você é a favor de impedir o uso de celular dentro de sala de aula? Se for para usar em mídia social, sim, né? A gente, até eu, além de ser o diretor-presidente, eu sou funcionário de uma outra instituição de ensino, e dentro dessa instituição eu pedi que proibisse o acesso aos IPs, né, das redes sociais. Então o aluno, ele tem acesso à internet, mas ele não tem acesso a Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Por quê? Porque durante a aula, muitos alunos ficavam pendurados em mídias sociais, em redes, né, TikTok da vida, e não na parte de aprendizado. Então, assim, eu sou a favor das tecnologias dentro da sala de aula, de você usar o celular, um tablet, um computador, para que o ensino fique mais dinâmico. Mas eu sou contra que você utilize isso exclusivamente com redes sociais, né? É como a gente diz, é um remédio em uso desnecessário, né? A gente tem que usar o remédio na dose certa, no uso necessário.
Toda inteligência artificial, ela é igual, ou a depender da finalidade, a depender da forma de se usar, isso diferencia?
Diferencia.
Então, não são todas iguais.
Até as próprias inteligências são diferentes, né? Hoje a gente tem três grandes, né, no mercado, tem mais, mas assim, são três que são sempre faladas, né? A OpenAI, que é a ChatGPT, a Gemini, que é da Google, e a Grok, que é do Elon Musk, né? Que é do Twitter. Essas três inteligências, a gente tem que entender que a inteligência, ela também vai aprendendo. Então, se você pega, por exemplo, uma inteligência, pegar o chat 3, porque tem o chat público e tem o chat pago. Se você pega o chat público, muitas informações podem ser inadequadas lá dentro. É como o antigo Wikipedia, que as pessoas iam lá e colocavam as informações no Wikipedia de acordo com o que iam fazendo. Era uma comunidade que ia aprendendo com o próprio usuário. O chat, o Gemini, eles também aprendem com o próprio usuário. Claro que algumas são mais específicas para as informações. Então, você pega, por exemplo, o chat, ele é uma inteligência que ela vai se basear em várias páginas, em vários sites, em vários portais, e ela vai captar esse grupo de imagens e apresentar um resumo para você. Já o Gemini, ele vai fazer uma situação bem semelhante, mas ele não vai pegar o resumo. Ele vai desenvolver uma interpretação de tudo que ele leu. Né? E o Grok, ele vai mostrar se é verdade ou mentira. Então, é como se fosse um verificador. Então, eles têm esses perfis, né? Imagens. O chat, ele não gera imagens tão bem quanto o Gemini. Tanto que o Gemini vai ter outras ferramentas de geração de imagens, geração de vídeo, geração de PDFs, geração de PowerPoints. Então, ele tem ferramentas para cada um tipo de geração de documento que você quer. O chat, ele gera tudo ao mesmo tempo. Então, a utilização dessas ferramentas, ela tem que ser dosada. Né? A gente passou aí pela pandemia e que o ensino EAD, o ensino online síncrono, né, que era online ao mesmo tempo com o professor, mostrou que poderia ser uma ferramenta interessante. Mas a gente tem pesquisas que já mostraram que mais de 70% dos alunos que tiveram aulas online nesse período, e aí eu estou pegando dados de ensino médio, ao mesmo tempo que eles estavam tendo aula, eles estavam, por exemplo, com o YouTube ligado assistindo vídeos. Né? E aí um dos partes dificultosas dessas tecnologias é, por exemplo, assim, eu vou aplicar uma prova para uma turma de 30 alunos. O primeiro aluno responde e ele passa via WhatsApp para os outros 29. Ou seja, o aprendizado se prejudica nessa forma. Por quê? Porque essa prova era uma prova de simplesmente simples escolhas, múltiplas escolhas, sem interpretação. Então, o que a gente tem que fazer para usar a ferramenta? A gente tem que fazer com que o aluno faça, o aluno tem que pesquisar. Ele pode pesquisar no chat, ele pode pesquisar no Gemini? Pode. Mas ele tem que interpretar o questionamento do professor para que ele interprete a informação que ele captou nessa ferramenta. E não simplesmente copiar e colar. O Ctrl-C e Ctrl-V, né, do Windows, que a gente sempre fala.
Isso. As escolas brasileiras, elas estão preparadas para integrar tanto a inteligência artificial quanto outras ferramentas tecnológicas nesse processo pedagógico?
Eu vou te falar que depende da região. Por quê? Porque a gente ainda tem um grave problema de conectividade. E essas ferramentas, elas só são efetivas se elas tiverem acesso à alta conectividade. Não adianta eu pegar uma região de extremo interior onde o sinal da internet não chega ou chega muito fraco, e ele ter que fazer a busca pela internet dessas informações. Ele não vai conseguir trazer essa informação, acabando prejudicando o tempo e o rodízio dentro da sala de aula. Então, a gente precisa que essas informações, que a ferramenta seja usada, mas que a infraestrutura presente para essa utilização seja adequada. E aí a infraestrutura ela vai requerer tanto os computadores em sala ou os tablets em sala, como a alta conectividade. Só que aí cai outro problema. Tendo alta conectividade e o aluno tendo um celular em mãos, será que ele vai usar o tablet para prestar atenção na sala ou o celular para prestar atenção nas mídias sociais? Então a gente precisa ter um controle grande das ferramentas. Eu sou extremamente a favor do uso. E eu acredito que a potencialidade que a gente pode ter da utilização é inimaginável. Hoje, se a gente pegar o ensino superior, as melhores universidades do mundo, elas utilizam um sistema híbrido de ensino. Ou seja, aulas teóricas de forma síncrona online e aulas práticas para adquirir competências e habilidades. Então, elas funcionam dessa forma. Mas elas funcionam de uma forma que, por exemplo, o ensino híbrido, né, o online síncrono, vão ter 5, 8 alunos no máximo para cada professor. E a gente tem instituições brasileiras em grandes centros que utilizam, a gente chama das titãs, que utilizam 150, 200 alunos numa aula síncrona. Aí não tem um aprendizado tão adequado quanto nós. Aqui na instituição que eu trabalho, a gente não tem tantos alunos dentro de uma aula síncrona. A gente tem no máximo 25, 30, para que a gente não tenha um volume tão grande e a gente possa dar atenção suficiente para cada acadêmico que está presente no síncrono. Então, é a forma como você utiliza a ferramenta que é o importante. Muita gente fala assim, ter a tecnologia é importante. Eu conheço instituições que têm muita tecnologia, mas não utilizam. Então, a forma como você utilizar é o que vai definir se ela pode ser aplicada ou não.
Estamos conversando com o professor Paulo Tadeu, diretor-presidente da Regional Oeste do Sinep Paraná, sobre tecnologia e ensino. Há pouco, Paulo, você disse que alguns professores acabam se apoiando até de forma exagerada e excessiva na inteligência artificial. Nesse contexto, eu te pergunto como tem sido a relação e o preparo desses profissionais da educação, dos professores, para lidar com essas tecnologias, seja para reforçar, absorver ainda mais conhecimento, ou até mesmo na prática do dia a dia. Como que tem sido essa relação?
Então, inclusive o Sinep fez agora um evento aqui em Cascavel, né? Ele está fazendo um evento que está passando em todas as regionais do Paraná, no qual a gente está levando um especialista em tecnologia para mostrar para os professores e diretores de escolas, né, das escolas, tanto sócias do Sinep quanto não sócias também a gente convida, para mostrar a importância do uso correto dessas tecnologias. Mas esse é uma demonstração do que pode ser feito. A partir disso, cada instituição vai fazer um treinamento específico com os docentes da ferramenta que eles vão aplicar. Então, a gente só vai conseguir usar as ferramentas de forma adequada se a gente souber usar as ferramentas. Muita gente acha, como eu falei, que eu tenho uma ferramenta em São Paulo que é fantástica, eu vou comprar e vou pôr ela na minha instituição. Não é simples assim. A gente tem que comprar a ferramenta, treinar os professores e aplicar ela aos poucos aos alunos. Porque também, por mais que os alunos hoje, né, a gente pega a nova geração que é muito tecnológica, eles aprendem muito rápido. E o conhecimento simples e cru está na palma da mão. Mas o refino desse conhecimento e a melhoria desse conhecimento, ela vai passar pelas mãos do professor que souber usar corretamente a ferramenta. Então, para isso, a instituição vai ter que fazer esse ensino. E o Sinep é uma instituição, é um sindicato que apoia as instituições de ensino para que eles façam esses treinamentos. Então, sempre que eles precisarem, eles podem procurar o Sinep para isso também.
Eu perguntei sobre essa relação dos professores com essas tecnologias, porque hoje nota-se uma mudança até mesmo de posicionamento e de visão. Não é raro encontrarmos professores no momento que vão, por exemplo, passar um trabalho, uma atividade avaliativa, uma prova. A prova talvez não, mas no caso de trabalhos e outras atividades. E os professores já admitem, olha, como eu sei que vocês vão usar inteligência artificial, então podem usar, mas filtrem essas informações e eu vou avaliar de uma forma até mais criteriosa. Até mudam ali os parâmetros de avaliação pelo fato dessas informações, como já dito por você, às vezes está incorreta. Já aconteceu da inteligência artificial nos oferecer uma informação incorreta, uma informação errada. Então isso também muda até os parâmetros de avaliação, não é?
Muda totalmente, porque na verdade a gente não tem, é um movimento que não tem como impedir. O movimento do uso da tecnologia, a gente não tem como voltar atrás, né? Ele não é regressivo, ele vai ser sempre para frente e cada vez melhorando mais. Se você avaliar da forma comum, é óbvio que você vai ter pessoas utilizando muito a inteligência, não avaliando as informações, no que eu falei, no copia e cola, né? Então, o crivo da avaliação, ele tem que ser maior. Hoje, algumas instituições, inclusive, estão colocando no contrato do aluno de que tanto ele quanto a instituição, ou seja, os professores, podem fazer uso de ferramentas tecnológicas. Entendeu? Porque já teve gente que fez o quê? Teve uma instituição em São Paulo, que era de uma pós-graduação, que a aluna viu que o professor estava usando uma inteligência artificial. E ela processou a instituição porque ela falou que ela não está pagando para uma inteligência ensinar, e sim para o professor. E não estava previsto isso em contrato. Então, a partir desse movimento, as instituições começaram a pôr no contrato que tanto os alunos podem utilizar como o professor pode utilizar. Mas a forma de utilização e a forma de avaliação deve ser levado muito mais em consideração do que antigamente.
Eu quero aproveitar esse contexto que você nos apresentou sobre o questionamento dos pais. Então, eu faço a seguinte pergunta. Como que as famílias têm avaliado a presença dessas ferramentas tecnológicas dentro do processo pedagógico? As famílias, de modo geral, estão vendo isso como necessário, importante, de forma natural, ou ainda têm apresentado alguma resistência? Porque os alunos, claro, eles não apresentam resistência alguma. Mas e as famílias?
Algumas famílias ainda são bem resilientes. Elas não gostam desse tipo de ferramenta. Por quê? Porque eles levam em consideração o comportamento do aluno em casa. Então é aquele aluno que está o dia inteiro no vídeo do YouTube, no vídeo do TikTok, no computador, jogando.
Então assimila que será da mesma forma.
Assimila que será da mesma forma. Então ele assimila que dentro da sala de aula o aluno está indo para brincar. E não é uma brincadeira, né? A utilização das ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula, ela serve para melhorar a aplicabilidade da educação. E aí, algumas instituições já estão mostrando grandes resultados, excelentes resultados, digo de passagem, que eles estão, além de mostrar que a ferramenta é importante, elas estão mostrando para os próprios alunos que ficar o tempo todo nessas redes pode causar um prejuízo. Então, tem uma pesquisa que foi feita numa instituição em São Paulo, não lembro agora o nome da instituição, mas ela avaliou, são 1.500 alunos, e ela avaliou o comportamento desses 1.500 alunos, tanto em sala de aula quanto escola. E percebeu que a grande maioria desses alunos diminuiu o uso das telas por utilizar as telas em sala de aula. E eles perceberam que é muito mais útil a gente usar a tela com consciência do que só em diversão.
Quando a gente olha, por exemplo, aqui eu quero traçar um comparativo, certo? Quando a gente olha para a estrutura do ensino público, o governo do estado do Paraná, as prefeituras, têm investido bastante em tecnologia, seja na compra de equipamentos ou na capacitação de profissionais. E quando a gente olha para a estrutura da rede privada de educação, como que essas instituições têm se organizado para proporcionar esses investimentos e acompanhar esses avanços tecnológicos?
Olha, eu vou te falar, Marcelo, que assim, as instituições privadas, elas acabaram entrando nessa linha, nessa fila, há muito tempo. Né? A gente está vendo a inteligência artificial falar hoje, mas ela surgiu lá por meados de 2014. Então, na verdade, algumas escolas já se adiantaram, a gente tem...
E saíram na frente.
As privadas, principalmente, porque elas têm mais investimento. Isso é fato. E não é culpa do Estado, não é culpa do governante de plantão, do governante atual. É sempre culpa da forma como o Estado age no Brasil dentro das escolas públicas. Né? A gente teve até há 5, 6 anos atrás, até mais, acho que uns 8 anos atrás, a então presidente dizendo que as escolas públicas não poderiam mais reprovar. Como assim? Não podem mais reprovar. E começou a formar alunos que não tinham competência de escrever A mais B. Né? A gente caiu nesses últimos 8 anos. A gente teve há 4 anos atrás uma leve subida. Mas agora, nesses últimos 2 anos, a gente voltou, 3 anos, a gente voltou a cair no PISA. Então, assim, a gente tem péssimos, se a gente pensar no esquema nacional de educação. Né? O Paraná se destaca. Né? A gente tem um grande avanço no Paraná, né? As escolas melhoraram a tecnologia, a gente tem hoje dentro das escolas públicas estaduais até robótica sendo ministrado. Então assim, percebeu-se, né? Isso eu não vou defender um político A ou B, mas percebeu-se, né? O atual governo percebeu que estimular a educação básica é preparar melhor a escola fundamental, a média e a instituição de ensino superior. Mas a gente tem que começar na básica. Então, desde a básica, começou agora a aplicar mais tecnologias. E isso é um avanço grande. Mas isso é Paraná. A gente tem que pensar que o Paraná, os estados do sul também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também estão nessa linha. Eles evoluíram muito nessa área de educação. São Paulo também. Mas isso no ensino público, né? Agora, o privado já está há 10, 15 anos adiantados.
Faz sentido, Paulo, pensar que a presença dessas ferramentas tecnológicas ainda nas séries iniciais, no Fundamental 1, Fundamental 2 e no Ensino Médio, pode de alguma maneira influenciar que esses alunos busquem graduações voltadas para a área tecnológica, quando a gente até indo um pouco mais além. Hoje temos aí à disposição muitos cursos de graduação que são predominantemente voltados a esse estudo, esse desenvolvimento do conhecimento dentro da tecnologia e que vai se refletir mais além ainda depois no mercado de trabalho, com vagas voltadas para o setor da tecnologia. Você acha que isso tem uma relação, que a gente pode fazer esse encontro de um ponto com o outro?
Total. Hoje As áreas de tecnologia, né, se a gente pensar em tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas, processamento, que é o antigo processamento de dados, ciências da computação, que também entrou junto, nesse, no, junto com o TADES, engenharia de software, todas essas faculdades de tecnologia, elas estão tendo uma procura muito maior. E o egresso dessas instituições, né, desses cursos, também tem uma precificação muito alta. E aí a gente acaba tendo uma redução em outras áreas básicas, como, por exemplo, pedagogia. O simples professor de ensino básico e fundamental está faltando. Por quê? Porque as pessoas não querem mais fazer o curso de pedagogia, de ser professor. Eles querem desenvolver um aplicativo, porque se a gente pegar aí há 30 anos atrás, duas pessoas que desenvolveram um aplicativo, hoje são... Um deles é o brasileiro mais rico o brasileiro mais rico do mundo.
São bilionários.
Né? Que é o Eduardo Saverin. Então, assim, por quê? Porque ele criou um app. Ele criou um aplicativo. Então, quem hoje desenvolve aplicativo tem a ideia de que vai ser milionário. Também não é assim tão fácil, né? Então, a gente... Mas, realmente, a ligação entre as pessoas que veem tecnologia hoje e a parte de desenvolvimento de sistemas, de jogos, de aplicativos, de plataformas, está muito alta. Essa ligação, essa ponte está muito alta. A procura está muito alta. A gente não vai entrar em contato com os cursos clássicos, né? Mas os cursos que não são clássicos estão reduzindo cada vez mais porque o pessoal está se voltando para a área de tecnologia.
É muito importante essa relação e essa reflexão sobre a questão da tecnologia dentro do ensino. Bom, não temos mais tempo. Vamos finalizando por aqui então a nossa entrevista. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel. Pela sua presença falando sobre tecnologia e inteligência artificial no processo pedagógico. Muito obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer. Eu mando um abraço para todos os ouvintes e aos diretores de escola e mantenedores. A Cinep fica ali na esquina do Mufatão da Neva, naquele parque comercial. Vão visitar a gente lá para a gente conversar.
Isso mesmo. Essa foi a nossa entrevista com o professor Paulo Tadeu, diretor-presidente da Regional Oeste do Cinep Paraná, falando do impacto da inteligência artificial, das ferramentas tecnológicas dentro do processo pedagógico.